Bola sabe que tu foi jogador, mas tu teve quase que uma carreira abreviada por um acidente de trabalho muito sério. Que
Foi.
na época, acho que por falta de tecnologia, tu não seguiu, tô certo?
É, Duda, assim, eu fui um cara que, poxa, então eu tive o privilégio ainda, quando atleta, já veterano com meus 32, 33 anos.
Ah, veterano, não. O Hulk
Não,
tá com
não, 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 peraí,
37.
peraí, pra época, Duda, pra época, 33, é só
Era
você
veterano.
pegar, década de
90.
90, olha só como são as coisas, né? Por todos os lugares que eu passei, pelo menos título estadual, tive participação. Porque ganhou eles, né? O único que não foi no Inter.
Foi no Inter, né?
No Inter.
Porque o
E que
Inter é vice-campeão da Copa do Brasil. Como que se lida com caras como Deco, Fred, caras tão grandes e o Fred um significado do Fluminense absurdo. O Deco hoje tá no Barcelona como dirigente, ou seja, é um cara.
se um dia você perguntar para eles vão dizer: quem foi o DJ mais chato que trabalhou contigo?
Pós-jogo de Galo e RB foi uma coisa.
Cara, é porque assim, ali tínhamos uma primeira parada para data FIFA, se eu não me recordo. É, tinha uma parada de data FIFA. Eu lamento muito ter passado quase 3 anos no Inter e ter sido o único clube nesses 20 anos que eu não tive o prazer de comemorar um título. Caso de eleição dele aqui,
Sim.
uma possibilidade de voltar ao Grêmio
Em
depois
caso
de
de
tanto.
vencer,
Bom,
a consulta era essa.
era
Se
essa.
eu vencer aqui, tu vem? Essa
Isso.
era isso.
Falei, olha, a gente pode conversar a respeito disso, mas.
Fala, rapaziada! Beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo, né? Que vocês sabem, tá sempre aqui no meu canal toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando estou postando também nas quintas-feiras. Se o assado tem qualidade, é bom, eu coloco nas quintas-feiras. Senão é só na segunda. Tu tem que ficar uma semana esperando. Mas não tem problema, não. Porque a gente está sempre recebendo jogadores de futebol, dirigentes, juízes, jornalistas, todo mundo do mundo da bola para comer aquela carne e poder trocar uma ideia. Então, antes da gente começar aqui hoje esse assado muito legal com o Rodrigo Caetano, eu quero que você se inscreva aí no canal agora. Te inscreve urgente para tudo que está fazendo. Te inscreve aí, também já deixa o like. E você aí é torcedor do Galo, afinal o Rodrigo tá hoje no Atlético. Seja muito bem-vindo, também coloca aí a tua inscrição em dia. Coloca o like e deixa o teu comentário. Eu sou o Duda e a gente vai pra vinheta e volta com o Rodrigo Caetano para falar sobre a carreira de jogador, que o homem era jogador, você não sabe, é jogador e dirigente. Agora sim, a gente tá de volta e quero apresentar de imediato esse homem que é gaúcho de Santo
Santo
Antônio da Patrulha. Passa a freeway ali. É, o homem nasceu às margens da freeway. Seja muito bem-vindo.
Duda,
Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem?
obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, já te
Que
acompanho.
isso, tia.
Verdade, verdade. A gente conseguiu agora, né, casar aí as agendas. Ah, orgulho mesmo. Orgulho também ser de Santo Antônio da Patrulha,
É
né? Terra do
verdade, tia.
sonho, da cachaça e da rapadura, é assim que é conhecido. Pertinho daqui. E sempre que posso também, né, vou
Frequenta
visitar.
lá.
Opa, minha família que ainda tá lá, meus amigos de infância e tudo, mas é por onde eu passei, por onde eu passo, é motivo de orgulho ser filho, né, de ser um patrulhense,
É,
né,
essa.
na
Tu
cidade
acha
que
que
eu
tu é o
tenho
filho
carinho.
mais. Como é que chama? O filho mais conhecido da cidade. Tô certo? Tem
Olha,
alguém mais
não,
no
tem.
mundo da bola, pelo menos.
Olha, só para você ter uma ideia, o Murilo, né, que foi o goleiro do Grêmio de
Murilo é de
lá.
lá.
O próprio meu primo
A
Cassiano,
gente
que
tava
também foi
falando,
jogador,
Cassianinho, um beijo no coração.
de lá. Também tem outros, né, esportistas assim, mas talvez de mais tempo dentro do meio do futebol, talvez sim, talvez sim.
Pode ter sido o
Mais
Rodrigo Caetano.
duradouro aí, né, porque acabou que mudei, né, de lado, né, saí do campo para esse outro lado do balcão e.
E já entrando na conversa, primeiro, a gente vai comer um bom assado. Com um bom gaúcho, deve sentir falta em BH, né? De comer um assadinho assim de qualidade, que tu possa fazer.
É, não, não. Fazer lá é muito difícil, porque,
Não
né,
tem
não
churrasqueira.
tem churrasqueira em casa e o pessoal lá aqui. que tem essa veia da, né, tipo assim, da culinária, né? Nós temos grandes chefes, claro. A comida mineira é espetacular.
Pão de queijo.
É, espetacular. Cachaça. Porém, esse negócio do churrasco, assim mesmo, a gente consegue mesmo nas churrascarias. Porque em casa, né, Duda? Infelizmente, lá onde eu moro, mas não tem essa cultura de ter essa churrasqueira em casa.
Não tem casa, mas assim, tem grandes frigoríficos em Minas Gerais. E hoje em dia não tem mais lugar, as carnes boas estão espalhadas. Aliás, a carne que eu trabalho aqui, que é Las Piedras, que é um frigorífico uruguaio, eu tenho certeza absoluta
chega lá
e toma carne.
Já comprei, inclusive,
tem.
É fato. O problema é eu poder fazer, mas a gente come boa carne lá também.
Eu não tenho nenhuma dúvida. E tu falou ali sobre, agora tá do outro lado do balcão, né? Não sei se todo mundo sabe, quem é do mundo da bola sabe que tu foi jogador, mas tu teve quase que uma carreira abreviada por um acidente de trabalho muito sério.
Foi.
Que na época, acho que por falta de tecnologia, tu não seguiu, tô certo?
Duda, assim, eu fui um cara que, poxa, meu período todo de formação no Grêmio, né? Eu entrei com 10 anos de idade na escolinha do Grêmio, saí com 22, né? Então, foram 12 anos ali. E aí, andei por muitos clubes, era uma outra época, os contratos mais curtos, então acabou que joguei em Mogi Mirim, aqui no Brasil de Farroupilha, onde realmente fui muito bem, Juventude, Esporte, enfim. E aí, esse acidente ocorreu no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, num ano em que, realmente, lá em 97 eu estava muito bem, já com 27 anos, e fiz um pré-contrato com Compostela da Espanha, que na época é a primeira divisão. Só que aquela coisa, né? A gente não tinha essa visão do que poderia acontecer. Acabou que eu segui jogando o Campeonato Gaúcho e numa das últimas partidas pelo Brasil de Farroupilha eu acabei fraturando a perna num jogo no Beira-Rio. E aí aquilo que ia ser o contrato da minha vida, transferência para a Europa, que é um negócio praticamente...
Cara, o Brasil de Farroupilha transferiu um jogador para o Compostela. Tu tá entendendo isso?
E numa época em que o mundo não era globalizado, né, Duda? Então, os caras vieram aqui assistir um jogo do Brasil e do Inter, anterior a esse, que era a fase de classificação.
Brasil de Pelotas, daí?
Brasil de Farroupilha.
Ah, também era o Brasil de Farroupilha?
Era no mesmo ano isso. Isso foi a primeira fase do gauchão, o Brasil veio aqui, nós ganhamos de 3-2 do Inter na fase classificatória. E eles foram para um determinado jogador do Internacional. Até na época, não tem problema nenhum falar o nome, era o Murilo, meia também.
Claro,
eles criam
o Murilinho,
10, exatamente.
Puta, ele era um inferno.
E nesse jogo a gente foi muito bem, venceu o Inter... E
tu chamou atenção.
E foi. Eu nem sabia que tinha gente vendo. Depois, um fato aqui, a gente tá indo pro. Voltando pra Serra, liga o Chico Noveleto pros dirigentes, né, do Brasil, falando que o pessoal do Compostela queria uma reunião comigo. E eles. Só que aquela história, eu tinha um mês e pouco de contrato pra frente. E acabou que eu negociei tudo, praticamente sozinho.
Tu negociou tudo.
E aí, enfim, e ao final desse contrato.
E o contrato era bom.
Pô, eram 3 anos de contrato. Assim,
então, claro, eu sei que o Brasil de Farroupilha não devia te pagar muito bem.
Não, um contrato com o Compostela é espetacular da minha vida. E acabou
de
que.
Mudar a tua carreira mesmo.
Total. E com 27 anos, Duda. Você imagina.
Ia chegar no auge físico, mental,
e aí,
técnico.
Cara, engraçado que. Eu nem me preocupei em me cuidar nos próximos jogos, segui jogando. E na segunda fase, né? Mesmo jogo no Beira-Rio, acabou que. 5 minutos de jogo, aí eu fraturei fíbula.
Como é que foi o lance? Assim, é algo que tu ainda lembra?
Cara, foi uma dividida de bola com o Fernando, que era volante do Internacional. E que
jogou no Palmeiras? Aquele?
Que jogou no Palmeiras e jogou comigo no Mogi Mirim, em São Paulo. Era meu capitão, amigo. Hoje mesmo, ele mora em Uberlândia.
Ele é de perto.
Inúmeras vezes já o recebi e tudo. Mas são fatalidades. Né?
É um acidente.
Exatamente. Um acidente que, claro, me atrapalhou demais, mas sem nenhum tipo de intenção. E, bom, enfim, depois daquilo, acabou que o pré-contrato não se concretizou. O Grêmio, novamente, reabriu as portas para que eu pudesse ter uma recuperação. Eu lembro bem, o presidente Cacalo, a quem eu sou grato até hoje. Porque deu muito destaque isso, né?
Claro, um jogador do Brasil de Farroupilha.
E aí, eu chegando já no hospital, antes, né, para uma cirurgia já, né? Com o doutor Marchek, doutor João Gomes. O próprio Cacalo ligou e mandou um médico, o doutor Zanini, do Grêmio, lá no próprio hospital e colocando
o Grêmio
à disposição para recuperação. Fiquei 7 a 8 meses. Enfim, e aí depois Fui jogar no Caxias. A fibra,
pra quem não sabe, é o lateral aqui, né?
Isso.
A canela tem dois ossos, um mais grosso e um mais fininho. A fíbula é o fininho.
E que requer, na época, né?
Eu quebrei a fíbula, por isso que eu sei. Eu botei placa e pino.
É a mesma coisa, eu tenho até hoje seis parafusinhos, uma placa, porque para que depois possa realmente transcorrer normal a recuperação, você tem que fazer a cirurgia. E foi isso que aconteceu. Claro que depois você volta já de uma outra forma, eu segui jogando até os meus 33, e depois eu conto aí...
Aí a tua carreira foi no Grêmio mesmo, ou daí tu roda? O Grêmio não, te abriu as portas?
Me abriu as portas, recuperei, depois eu voltei em 98 no Caxias, depois joguei no Náutico, América de Natal, fui jogar no Deportivo Táchira na Venezuela, joguei em mais alguns clubes aqui do interior, e aí me retirei em 2003.
O Compostela nunca mais nem...
Não, só realmente... Acompanhou ali nos primeiros meses, obviamente, mas
não vai dar e tal.
Porque era condicionado. Como um pré-contrato é hoje, é condicionado a um exame médico. Né?
Mas assim, agora, invertendo as ordens da resenha, assim, quando tu faz um pré-contrato com o jogador e ele está machucado, nem sempre vale a pena desfazer o contrato, certo?
Obviamente. Mas ali como é que eu vou dizer? Quem tirou a sorte grande era eu. Eu que naquele momento fui premiado com isso. É um negócio totalmente inusitado. Os caras vêm para assistir um, se interessam por outro e a coisa em 3 dias a gente realizou um pré-contrato, mas enfim.
Mas é um passado bem, então, como é que chama, resolvido na tua cabeça.
Total, total. E por incrível que pareça, foi a partir dessa lesão que me despertou assim, bom, o que eu vou fazer depois? E aí foi...
Durante esses 7 meses.
7, 8 meses. Por quê? Porque ao eu fazer a minha recuperação aqui em Porto Alegre, no Grêmio, eu retomei a minha faculdade que eu já havia iniciado quando ainda estava na base do Grêmio. Então eu fazia administração de empresas na URGS, retomei.
Ah, você fazia na URGS? Pô, é difícil passar, cara.
E aí depois que parei, eu concluí. Aí concluí na PUC, fiz meu MBA e tudo. E aí são pessoas, são personagens que passam na nossa vida. Eu já citei alguns aqui que me ajudaram, né, nessa época. E depois, lá em 2003, para que eu me retirasse dos gramados e fosse trabalhar, me deu a primeira oportunidade, grande oportunidade, de foi trabalhar no RS Futebol do Carpegiani e do Valdir.
É famosa essa história, tia.
E do Valdir, eles falaram, olha... aí eu já estou falando um pouquinho da transição, tá, Duda?
Não, mas é isso aí.
Porque muita gente tem curiosidade, cara. É muito difícil, né? Eu recebo muitos amigos... Uns que jogaram comigo, outros que foram meus atletas e que me ligam e que pedem, poxa, eu tô chegando no fim de carreira, o que eu faço? É muito difícil essa transição e eu fui um privilegiado. Por isso que eu falo, a minha lesão me marcou dentro do campo, mas ela me abriu horizontes, relacionamento para eu amadurecer a ideia da transição antes.
Tu já tá quase mais como um dirigente que como um jogador.
Sem dúvida.
Em tempos
em tempo, é. Né? É porque profissionalmente, 13 anos eu fui atleta profissional. E hoje, nesse ano, agora de 2023, 20.
Então já deu mais como dirigente, como executivo.
E aí se contar a base, ok, a base, né, que eu fiquei 10 anos na base no Grêmio, são mais 10 anos, 23, 20, é muita coisa. No resumo da ópera, velho...
40 anos.
Exatamente, 43 anos. Eu tô com 53, entrei com 10 anos e nunca mais saí.
Caramba, velho. O RS, tu falou do RS. O RS foi um projeto que quem é mais novo, depende, nem sabe que existiu, mas que tu era um dos caras ali protagonistas. Mas acho que o nome mais forte do RS foi o Thiago Silva, né?
Silva.
Que tu descobre ele. Não. Eu lembro que era uma dupla de zaga.
Thiago Silva e Naldo.
Inacreditável. O RS.
Então.
E o Ederson, não?
Tinha o Ederson na meia, tinha outros que jogaram.
Camisa 10 que chegou no Flamengo, quebrou também a perna no Flamengo.
Aconteceu assim, eu tive uma breve passagem aí pelo RS ainda como jogador, como amigo ali do Paulo, enfim, e do Valdir Silveira, que é o Foguinho, que mora, que são ali de Alvorada. E eu conheci o projeto deles, através de um outro grande amigo, que foi meu treinador, professor Reinaldo Salomão. Vamos lá conhecer e tal. Eles queriam que eu jogasse 3 meses. É aquela história. Tinha terminado um Campeonato Gaúcho, faltava poucos meses para encerrar o ano. Aí fui. E os conheci e eles me conheceram. Depois disso, fui jogar ainda Campeonato Gaúcho 2023, enfim.
Não, 23 não.
Desculpa. 2003. E aí, o Paulo estava como treinador da seleção do Kuwait.
Tá.
Com Julinho Camargo de auxiliar, enfim. Uhum. E ele falou, olha, eu preciso de alguém aqui para me ajudar no projeto. Para. Eu falei, mas como? Eu tô no meio. Não, para. E insistiram e eu digo, não, vou aceitar esse convite. Vou terminar minha faculdade e vou trabalhar com eles. Parei num dia, dois dias depois já estava lá no projeto deles.
E é Alvorada onde hoje.
Alvorada onde o Inter hoje abriga as categorias.
Alvorada do quero-quero. Isso. Dos quero-queros.
Então eu tive o privilégio ainda, quando atleta, já veterano com meus 32, 33 anos.
Ah, veterano não. O Hulk
não
tá
Não. Parei. Pra época, Duda? Pra época, 33. Só era você veterano. Pegar, década de. 90, né? Ali nos anos 2000. É,
início dos anos 2000.
É, hoje não, hoje a preparação, a prevenção é outra.
É bizarro, esquece, né? E... Nutrição.
Claro que é uma outra posição, mas Fábio agora vai até os 45,
é,
né?
O Fábio renovou com o Fluminense. É.
Então, cara, eu tive a oportunidade de jogar com o Thiago, com o Naldo, com o Ederson. Depois
você jogou? Então.
Sim, três meses com eles. Ah, e depois eu fui diretor deles. Então, os caras que eu criei uma relação, até hoje. Falo com eles todos.
Porque o cara, o Thiago Silva...
Mas eles já estavam, tá? É o projeto ali de captação absurda, muito por conta da relação que o Carpegiani tinha no Brasil. Enfim, e aí...
Porque o Thiago é carioca.
Sim.
O Thiago Silva é carioca.
E ele já tinha passado pelo Fluminense quando veio pra cá. A identificação dele do Fluminense.
Ele é base do
Fluminense? Eu acho que ele passou pela base do Fluminense, veio pro RS, ficou de 3 a 4 anos aqui.
Pois é, então.
Aí nós emprestamos ele pro Juventude, ele e o Naldo.
Lembro dele, isso aí.
O Juventude fez uma campanha belíssima naquela época com o Ivo Wortmann. Bom, e aí dali em diante, ali fiquei 2003 e 2004 e fui convidado para ir pro Grêmio em 2005. Inclusive, nesse ano de 2004, que foi uma coisa bacana, porque era um clube formador, Duda, o RS foi campeão gaúcho juvenil, uma coisa que era difícil na época.
Não,
né, Grêmio?
Que é raríssima.
2004. Enfim. Então o trabalho era muito bacana.
E só pegar nesse do RS de 2004, alguém surgiu desses...
Daquela equipe juvenil nossa.
Alguém virou?
Alguns viraram, assim, mas...
Mais interior, assim.
É, mas de destaque individual, não. A geração, vamos lá, um pouco mais velha que essa do Naldo, uhum. do Thiago, do Ederson. Porque o projeto era o seguinte, jogaria todas as competições de profissionais com esses meninos. Sub-20 uhum. e alguns sub-23. Então isso que se viu depois... Né? Surgindo, né? De colocar os mais jovens, já acontecia na época. Então, acelerou muito o processo de formação desses jovens. E vários deles se tornaram, né, jogadores profissionais aí pelo Brasil. E eu acho que esse selo ali de qualidade na época me credenciou a ser lembrado no Grêmio novamente.
E além disso, o Grêmio também, fazendo um paralelo e voltando à época, o Grêmio estava... Vamos entre nós aqui, uma pinta aí. Né? Então ele precisava, de alguma forma, olhar para dentro e ver base. Eu acho que por isso que tu foi lembrado, posso estar errado, né? Mas o projeto era muito de, porra, o Grêmio tinha caído, né, cara?
O Grêmio tinha caído em 2004, aí o presidente Paulo Doni assumiu em 2005.
Cara, eu lembro, se apresentaram 8 atletas, se não me engano, e 3 eram goleiros.
E naquele período, o Mário Sérgio, saudoso...
Isso,
Mário Sérgio
não sei se salvou, mas dizem que ele... Pô, sobre o Anderson, dizem que ele salvou, né?
É.
Lá, ó. Enfim.
Não, negócio...
negócio louco, velho.
É, cara. O Anderson tem uma...
Mas tu tava nessa... Né, tu tava nesse chegamos contexto, juntos. Nesse ambiente.
Sim, chegamos juntos. E o Mário... né, obviamente que chancelou a minha chegada, porque... Foi uma decisão do presidente Paulo Doni, do Paulo Pelaip, que estava na época, o saudoso. Pô, doutor Marcos Capini, uma série de pessoas, seu Rochinha, que me viram como atleta da base do Grêmio.
Uhum.
Entendeu? E com o trabalho no RS, acabaram lembrando do meu nome. E, enfim, mas chegamos juntos. E toda essa reconstrução que aconteceu na equipe profissional do Grêmio, eu fui contratado para ser o gerente da base.
Uhum.
E foi ali que a gente começou, e eu tive o privilégio, se eu fosse te listar com tantos, desde Cássio, Groi,
Lucas, Carlos Eduardo,
Lucas, Carlos, nossa, Aloysio,
Boi Bandido,
inúmeros, Léo, zagueiro, muitos, Rafael Carioca, aí depois começou essa história da gente começar a captar, uhum. alguns já estavam, e outros a gente foi buscar, e o Grêmio realmente fez ali de 2005 a 2008, que foi o período em que que eu estava, porque depois acabei indo profissional antes ainda, né? Mas nesses 4 anos que eu fiquei no Grêmio, eu lembro bem, Duda, e você vai lembrar, o Grêmio 2008 foi vice-campeão brasileiro, certo? Com o Celso Roth.
Isso, exatamente.
Teve jogos?
Ah, que é aquele campeonato que o Grêmio mais é lembrado por ter perdido do que
São Paulo.
Ter conquistado o segundo.
É, porque quando virou o turno, né, tinha 10 pontos ou 11 pontos
do São Paulo, que não era o vice.
Que não era o vice e que acabou sendo campeão.
Exatamente.
Mas inúmeros jogos naquele ano, a equipe entrando em campo, ela tinha de 7, na época teve 6, 7 jogadores formados na base. Nesse
Inter. Eu me lembro um pouco desse time.
Então, foi ali que o Douglas Costa estreou.
Isso.
O Lucas Leiva já não estava mais. O
Mário Fernandes estava.
Ainda não,
Helder,
ainda
lateral
não. Helder, lateral esquerdo. O
William
Pico,
Magrão, o Rafael Carioca.
O Felipe Mattioni, o William Magrão, o Rafael Carioca, Adilson.
Adilson.
Então, assim, a Luiz
era
jogou
Léo
nesse time.
Pereira, Hever.
Léo Pereira e Hever.
Era 3 zagueiros.
E às vezes o Thiago também, falecido.
Thiago. Faleceu no gol da Chape. Lateral direito tinha o Paulo Sérgio.
E o Felipe Mattioni.
E o Felipe Mattioni.
Também. Então, assim.
Que jogava uma barba.
Depois teve lesões importantes, enfim. Mas eu digo é isso. Começou-se naquele período não só resgatar uma equipe competitiva, mas resgatar esse negócio da formação de atletas no Grêmio.
É, o Grêmio, eu acho que ali.
O Grêmio foi campeão de Taça BH, que não tinha sido, com geração de Douglas Costa, quer dizer. Começou a conquistar títulos fora do país. Algo que hoje eu defendo no Galo, Duda, que a formação ela passa muito por você ter parâmetros de comparação. Então nós lá no Galo agora a gente está começando aí em torneios europeus, torneios internacionais. A gente tem um orçamento para isso, porque é a hora em que eu vou conseguir comparar, mostrar o nosso produto. E o Grêmio naquela época entendeu, eu tive um apoio restrito da diretoria e nós viajávamos muito. Então esses atletas que depois acabaram indo para a Europa, foi muito por conta do que eles são monitorados. Se nós estamos falando há quantos anos atrás? Imagina hoje com esse mundo globalizado.
Ah, tá louco, tio.
Então acho que faz toda a diferença. E enfim, foi um ciclo bem bacana no Grêmio, aí depois veio o Vasco. Enfim.
Não, mas assim, ó, tem uma...
Lembrando que 2007 foi vice-campeão da Libertadores.
Isso, vice-campeão da Libertadores, voltando da Série B.
Foram 2 títulos estaduais, eu acho. Acho não, foi 5, 6.
Não, foi uma reconstrução muito rápida. É um pouco do que o Grêmio está fazendo agora, assim, né? O Grêmio veio de uma Série B e rapidamente, tipo assim, nem se lembra, parece que jogou a Série B.
É.
Eu como gremista, né? Porque sobe, contrato Soares, é campeão gaúcho, não perde Grenal, tipo, né? Tipo, passa pelo Inter e
se posiciona.
Não perde Grenal agora no início, né? Mas aí, aí já, logo, e tá brigando lá em cima.
Vai
tá indo.
Vai brigar.
Não sei se vai pegar Libertadores, se ano que vem vai jogar final como foi, mas... A reconstrução foi muito rápida. É, só que assim, tem muita história de que do diretor executivo, que foi um cargo que não existia, que se passou a existir, que é o diretor remunerado, vamos dizer assim, né?
Okay.
Grosseiramente falando, né? Porque é muito abnegado o futebol, é muito... Né?
Principalmente na nossa aldeia, né?
Isso.
Principalmente aqui.
Não, aqui o vice de futebol ele tem uma importância que lá hoje tu vê em BH não existe, né?
É, não tenho.
Cara,
nem lá,
gente...
nos clubes que eu passei, né, no Rio, por exemplo.
Vasco, Flamengo,
não,
Fluminense.
No Vasco tinha, mas era uma questão tão estatutária, mas não era um vice, vai ser um vice de futebol, mas não é aquele do que tem que estar no dia a dia, entendeu? Não era a figura né, que ficava diariamente no clube. Mas nós aqui a gente sabe que é completamente diferente. Né?
Cara, aqui a gente dá muita importância para o vice de futebol político, vamos dizer assim. E aí tu, me corrija se eu estiver errado, daí tu chega e, eu não sei se foi o primeiro, mas tu foi um dos que mais chamou atenção a ponto de um outro clube ir buscar,
Duda,
tô certo?
É um processo, tá? Porque tinham profissionais já no futebol, e aí eu vou citar um que hoje é executivo do Fluminense, que é o Paulo Angione, que já exercia essa função desde Banco Excel no Corinthians, enfim, Parmalat.
Ah, 97 ali, o Banco Excel.
Só que o que ocorre? As atribuições elas eram mais limitadas desse profissional. E o que aconteceu ali, né, depois da Lei Pelé, necessidade de profissionalização dos clubes, foi justamente isso. Que tivéssemos essas figuras de liderança no departamento de futebol remunerados, e com atribuições de tomada de decisão, que era o que não tinham na grande maioria das vezes.
Uhum.
Então, a responsabilidade, em resumo, a responsabilidade aumentou, a remuneração também.
Aí e passou ela era a ser compatível com a responsabilidade.
Exato. E passou a ser uma função que, em breve, deve estar se transformando aí em profissão. Nós já, a gente tem uma associação, né, dos executivos.
Porque tu é o presidente, não?
Já fui. Hoje já não mais. Uhum. E já foi o Cícero Souza, o Cimar, enfim. Nós temos uma associação que a gente já passou pela Câmara dos Deputados, está no Senado para ser votado como o executivo de futebol como uma profissão. Temos o curso na CBF, enfim, com a intenção de formar mais profissionais e melhores do que a gente. Uhum. Então, eu acho que eu peguei uma época de um hiato aí, de uma necessidade. E não só eu, mas outros tantos que seguiram esse caminho. E aí começou isso também, de ser um mercado. É isso que você se refere,
é isso,
né?
É isso aí.
Né? De hoje...
Isso é uma oportunidade, um mercado.
E o que eu olho para trás e vejo, poxa, que nos deixa a todos nós orgulhosos? Nenhum clube vai falar de um projeto quando muda um presidente, ou agora com a SAFs, enfim, mais ainda. Uhum. Quer dizer, não, tem um projeto para o departamento de futebol e não vai ter um profissional, não vai ter um executivo. Isso é inimaginável. Você começa pela figura do líder. E você buscar 20 anos atrás, isso era nada.
Não, isso era um vice de futebol, ao menos aqui na nossa aldeia, né?
E eram supervisores, assim, para trabalhos mais rotineiros do que de tomada de decisão. Hoje você tem uma série de ferramentas que auxiliam esse executivo, né? Os analistas de mercado, quer dizer, aumentou muito, Duda. Se você for fazer uma foto de 20, é até engraçado, né? Porque você tinha ali os atletas, que também era um número mais reduzido, 25 talvez, e uma comissão técnica, diretoria de, quando muito, 10. Hoje inverteu a lógica. Hoje você tem 30 jogadores e um staff igual ou maior do que isso.
Mas isso, tu tá falando do Galo ou tu tá falando de um time grande da Série A?
Time grande. Em geral, inverteu. A especificidade do futebol, ela é tão grande que ela não se resume só na comissão técnica, na fisioterapia. Não. Ela foi para fora do clube. Compreendeu? O negócio de futebol tomou um tamanho que hoje absorve muitos profissionais. E nós, executivos, nós temos que acompanhar isso.
Então, o executivo hoje, ele lidera a parte... o staff, vamos dizer assim.
Todo.
Então, abaixo de ti, né, numa hierarquia, teria assim...
Na grande maioria dos clubes.
Como é que você é? O organograma...
O diretor de futebol do clube, aí vai depender de quem está acima. Aí modifica. Uhum. Às vezes é um conselho de administração, agora na SAF vai ter um comitê do futebol, na SAF do Galo, dos donos, ok? Que aí varia de 5, 6 pessoas. E dali para baixo só profissionais. Ou são os donos, aí tem o CEO, porque o CEO nada mais é do que um presidente executivo de todas as áreas, né? Que aí
marca. Como uma empresa.
Uma empresa e dali para baixo eu sou o executivo de futebol e aí responsável hoje. Pela categoria de base, pelo futebol profissional, pelo futebol feminino. Isso, é muita
isso
coisa.
Isso está abaixo de ti.
Sim.
O marketing, comunicação é uma outra pasta.
São os pares do futebol.
Tá.
Entendeu? São os meus colegas e pares de diretoria.
Numa vertical. Numa horizontal.
Numa horizontal, onde o CEO está acima de todos.
Entendi. Né?
Com as diretrizes, seja dos donos, ou as diretrizes...
E isso mudou recentemente?
Isso vem evoluindo, é como estou te falando. Com o aumento do orçamento dos clubes, claro. E tal, cara, tá um negócio, uma exigência muito grande. Então, lá atrás, eu peguei o início disso tudo. Então, acaba que, por isso que eu te disse que eu fui um privilegiado. Eu acho que quando eu comecei, eu era muito jovem para isso.
Uhum.
Né? Talvez a transição minha tenha sido muito rápida. Então, eu peguei todo esse processo ainda bem no início.
E aí, depois do Grêmio, é o Vasco.
Sim.
E também tu faz um trabalho...
Muito parecido. Só que, como no Grêmio eu cheguei primeiro para a base, Duda, eu caminhei ao lado dessa reconstrução do profissional. Quando eu chego no Vasco, me deram assim...
Tu tem que reconstruir, meu velho.
Saudoso e também minha gratidão eterna. Roberto Dinamite.
Roberto Dinamite.
Ele era o presidente.
Ah, tá.
O Vasco Roberto. Também tinha caído em 8.
Uhum.
E chegamos... ali foi um negócio... Você falou do Grêmio com 8 atletas e 3 goleiros. O Vasco tinha 6 e 3 goleiros, mais ou menos isso.
Cara, muito parecido o cenário.
Muito parecido. E, enfim, também uma primeira... Também não, né? Porque a do Grêmio não foi a primeira. Mas.
É, o Grêmio tinha caído.
Mas a do Vasco era a primeira. Então você
foi
imagina.
A primeira queda do Vasco. É. Puto, o Vasco caiu mais 3 vezes depois.
É. E, mas tinha muito apelo, cara. No Brasil inteiro, pelo tamanho do Vasco, pela torcida. E foi realmente um negócio assim de
que encontra o Vasco, então, devastado. É. Assim.
E chegamos juntos, eu e Dorival Júnior. É. Foi o primeiro que trabalhou.
Um sucesso espetacular.
Nós estamos falando 2009. Aí. É, muito por conta da relação, né? E fomos montando o time.
Quem é que tu contratou na época?
Poxa, nosso assim. Time. Assim, que ainda não estava lá, mas nossa base de elenco 2009: Fernando Praz, Fagner, que tá aí. É, zagueiros do Inter: o Tite foi emprestado, o Ramonzinho, lateral esquerdo.
Que hoje está no Sport TV.
Exatamente. É, Fernando, que foi do Flamengo.
Ah, eu lembro desse time aí, cara.
Aí depois, no meio de campo. É...
Um time competitivo, né? Nomes que não, a gente competem, né?
A gente conseguiu levar, fomos campeões da. E tinha também uma meninada subindo: Allan Kardec, Alex Teixeira, peguei Felipe Coutinho, Souza, que passou aqui no Grêmio. Toda essa turma jogou em 2009.
Time bom.
É.
Ah, não, daí.
Elton era centroavante, quer dizer.
Sei, o canhoto.
É. E a gente foi campeão da B com muita folga, muita folga. Tinha muito apelo popular pela volta do Vasco. Então, 2010, infelizmente, o Dorival não ficou, foi pro Santos, acabou sendo, né?
Campeão, né?
Campeão lá.
Da Copa do Brasil.
A gente
Brasil.
Deu seguimento, fizemos um ano de transição. E falando em 9 também, pra você ver como as coisas quando encaixa o time, cara. O Vasco foi até a semifinal da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Corinthians. E aí, meu amigo, eu já reclamo de arbitragem. Então, naquele ano, eu não esqueço.
Qual foi o erro que teve?
Ah, empatamos no Maracanã 1-1. Ah, tinha o Rodrigo Pimpão até que fez o gol na
Sim.
época. E fomos jogar no Pacaembu.
No Pacaembu, na época era o Pacaembu.
Ele é meu amigo, mas ele sabe que...
Quem é que errou lá?
É. Leonardo Gaciba, num 0-0. Seguraram o Elton dentro da área com esticão aqui e o Gaciba segue. Ele alega até hoje, mas não vi, não tinha VAR.
É, não
claro.
Tinha VAR.
Isso é erro humano, normal. Mas passou o Corinthians do Ronaldo, né?
Ah, daí foi contra o Inter.
Exatamente.
Ah, tá.
Bom, enfim. Seguimos 2010, um ano de transição que não foi muito bom porque era a realidade de brasileiro de Série A. E aí 2011, novamente. Aí foi o grande ano do Vasco. Nesses últimos, nessa última década.
Foi quando...
Campeão da Copa do Brasil.
Isso.
Vice-campeão brasileiro, também perdendo pro Corinthians por 3 pontos. E aí tinha um time com Diego Souza, com Alexandre, com Éder Luiz.
A base para perder pro Corinthians no ano seguinte, né? É a base que cai na Libertadores naquele
Exatamente.
Lance do Diego Souza.
Aí eu já estava no Fluminense. Uhum. Mas esse time aí era uma base: Fernando Praz, Dedé, Fagner Alexandre, ainda,
não?
Alexandre, Anderson Martins.
Ganhou do Coxa, afinal, não
Sim.
foi?
Sim. Eduardo Costa, Rômulo, que foi para a seleção, Felipe Maestro, no meio do ano a gente repatriou o Juninho Pernambucano, Diego Souza, no auge da carreira dele, Éder Luiz, no auge da carreira. E a gente foi Ricardo Gomes de treinador, depois o Cristóvão Borges. Então, figuras ímpares. Fizemos um grande
trabalho esse também, tia.
Um ciclo, entendeu? Que foi...
Sim, começa numa B e acaba numa...
E aí, Duda, eu recebi uma proposta do Fluminense na época, Dr. Celso Barros, Fluminense da Unimed.
Unimed, né?
Com Abelão de treinador. E aí eu tinha terminado meu contrato com o Vasco e eu não fiquei. O Vasco seguiu sua vida. Foi como tu disseste aí, eliminado naquele lance do Diego. E eu fui pro Fluminense, 2 anos lá... Também a gente foi campeão brasileiro.
Tia, até agora tu ganhou título em tudo. Não, vai ter uma hora que tu não vai ganhar título, né? Não é possível. Eu
nacional,
sei.
Olha só como são as coisas, né? Por todos os lugares que eu passei, pelo menos título estadual, tive participação. Porque ganham eles, né? O único que não foi no Inter.
Foi no Inter, né?
No Inter.
Porque o Inter é vice-campeão da Copa do Brasil.
Vice-campeão da Copa do Brasil. Saí em final de 20 e o Inter foi vice-campeão.
O do vice-campeão brasileiro.
Então, tá. Assim...
A gente já vai chegar lá.
Vamos lá. Tem ainda o Flamengo.
Isso, tem.
Tem bastante
não, porque
coisa.
Porque o Fluminense, esse é aquele time maravilhoso do...
Fred,
do,
Deco,
do Fred,
Thiago
Neves. Thiago Neves.
Sobis.
É uma máquina. O Sobis disse esses dias num podcast que esse time, além de ser bom no campo, fora do campo, era um...
Cara, eu vi isso. Assim. Aí o Fred ainda disse, o Sobis... Cara, que é uma grande figura humana também, sabe?
Então, como é que segurava esses caras, tia?
Não, mas tu sabe que...
Não precisa.
Nós tivemos pouco problema. Eles eram de outra forma, eles eram muito unidos, né? Amigos.
Sim, Diguinho, numa mesa.
Diguinho, segundo. Ah, Diguinho, Edinho. Olha só quem a gente tá lembrando.
Cara, isso aí é uma quadrilha, velho.
É. Mas os caras eram muito homens, sabe? Em termos de assumir responsa. Muita personalidade. Deco.
Porra. Barbaridade. Ah, então Tubos com o Deco, velho.
Não, Deco já estava no Fluminense. Mas eu peguei esse time, né? Levei alguns. Thiago Neves, sim, chegou comigo. Mas o Sobs estava emprestado, depois a gente comprou, né? Do Jazira, se eu não me engano.
É, do Al Jazira.
Então, assim, foi uma época muito vencedora. Foi campeão estadual, foi...
Era uma máquina esse time do Fluminense. Era
liderado pelo Abel, né?
Isso.
Que é fantástico. Cara, e... Mas eu... O que me traz vantagens de ter sido jogador, Duda?
Assim, tu lida com jogadores de um nível absurdo, né?
Mas
é igual, jogador é igual.
Cara, é igual, velho. E outra coisa, o que vale são os acordos que você faz. Você tem que cumprir todos os acordos que você faz. Eu não tô falando de acordo financeiro, não. Tô falando de acordo realmente de relações, que é o que eu acredito. Então, tudo que eu fiz com esses caras foi sempre combinar. Isso pode, isso não pode. Já começo a dizer, vocês vão ouvir não também. O jogador não gosta de ouvir não. Mas ele aceita. Ele
Se
aceita quando é transparente.
Tudo, tem que ter palavra de ambos os lados, isso.
E principalmente o seguinte, né, cara? Você tem que proteger eles para depois você poder cobrar.
Mas como é fala. Que...
Você pode comer, né?
É, claro, pelo amor de Deus. A gente não está aqui só para conversar. Mas como é que se lida com caras como Deco, Fred, caras tão grandes e o Fred um significado dentro do Fluminense absurdo. O Deco hoje está no Barcelona como dirigente, ou seja, é um cara...
Se um dia você perguntar para eles, eles vão dizer... Quem foi o dirigente mais chato que trabalhou contigo? Certamente, de 10 que trabalharam comigo, 9 vão dizer que fui eu.
E onde é que o Rodrigo é chato?
Cara, eu sou chato porque eu trato, como eu estou dizendo assim, eu fico atento em todos os detalhes. E o que eu combino com ele, eu digo, ó, já falei para você isso aqui, lá atrás a gente combinou que deve ser dessa forma. E tá tudo certo. Não é... Eu não desvio de resolver nada, sabe? Não desvio. E isso às vezes já não desgasta. Só que todos, Duda, se tornaram meus amigos. Meus amigos. E reconhecem o quanto isso era importante para a engrenagem, entendeu? Isso é o maior valor.
É, se o time estiver acima das relações, né, esses dias eu tava vendo a série do Simeone e no Prime, não sei se tu viu essa série.
Essa eu não vi, não.
Cara, espetacular. É? E aí ele e o Verón não se davam bem. Pelo contrário, não se davam um bom dia, nem boa tarde, sentavam um do lado do outro na Lazio. E depois que reencontraram no Estudiantes, ele como técnico e o Verón como jogador, foram campeões. E disseram, cara, a gente não é amigo, mas a gente, dentro do campo a gente se mata um pelo outro. Então, tipo assim, jogadores de futebol fazem esse acordo velado. A gente não se dá, eu não tô dizendo que é o teu caso, né?
Não, eu tenho... Mas... Minha relação com todos eles é... Quando eu falo chato, é assim... O que você combina não é caro. E eles precisam. Eu costumo fazer algumas comparações. O jogador de futebol é mais ou menos que nem um filho, Duda. Em alguns momentos você tem que botar limite. E ele gosta do limite. E ele precisa do limite. Mas não é o limite pelo limite, não. É porque é o melhor pro todo, pra coletividade. E o princípio básico que eu te falei que era quando eu jogava. Digo, um dia, se eu for dirigente, se eu estiver do lado de lá, eu vou querer que o cara me fale a verdade. Mesmo que seja dura. Mesmo que seja ruim. Ou tu acha que é fácil chegar pra um jogador e dizer que não vou renovar o contrato, ou que ele não faz parte dos problemas. Eu digo pra ele. Essa história do cara... Os caras são criticados pela imprensa. Tá aqui o nosso assessor ali. Todas as vezes em que o clube onde eu trabalho é eliminado, ou perde um clássico, ou tem algum problema, nenhum deles na entrevista que ainda sou eu no dia seguinte. Então são formas, cara, de direcionar muitas vezes pra mim até as críticas que iam ser pros demais.
É porque tu é um executivo que é exposto. Assim, que tem um nome muito forte. Eu vou te lembrar, por exemplo, o que vem...
Eu vou seguir comendo, meu.
Não, tu vai... Eu vou fazer perguntas longas para te poder comer. Tu é um cara que é muito exposto. Então, certamente, várias vezes, tu te colocou no olho do furacão em prol de alguma coisa. Mas eu tenho certeza que internamente também isso deve ter um preço. né? É, por exemplo, no Inter, é uma coisa que eu tenho certeza que todo Colorado tem para tentar entender o que aconteceu na saída do Coudet do Inter.
Uhum.
Né? Que ele é um... Que dizem que vocês dois não se davam e, curiosamente, se reencontraram no Galo. Ou seja, acima de tudo, o profissional.
Não, e para você ver como... Como é que eu vou dizer? As narrativas, você sabe melhor do que ninguém, que depois delas construídas...
É difícil desmontar.
É, mas eu não vou gastar minha energia com isso. Tanto não é verdade. Porque mesmo com os treinadores, o cara pode até não gostar do meu jeito, mas eu nunca vou deixar de dizer algo que eu penso para ele no privado e falar por trás. Uhum. Isso foi com todos. Tanto que todos os que eu trabalhei, eu tenho relação até hoje. Todos. Todos.
É, tanto tu voltou a trabalhar com
tanto
o
que depois mesmo dele ter saído, a gente seguiu conversando e acabou que...
Mas tu já entendeu por que ele saiu do Inter?
Eu creio que na época, cara, foi muito por conta também de um convite, um desejo pessoal dele de trabalhar na Europa. E era um ano muito, muito específico, né? Porque era um ano de pandemia. Nós estamos falando no auge da pandemia. E obviamente que ele veio para cá com uma expectativa na época que nós falamos para ele que poderia ser um ano de um investimento maior, que, bom, aí o mundo mudou, né? Ele recebeu o convite. Mas ele fez um grande trabalho, repete.
Não, ele estava liderando o campeonato, eu acho, ou o segundo. Mas é que para o Colorado fica a imagem de que ele abandonou o projeto.
Uhum.
Né? E muita gente é porque tinha rusga com o Caetano, não sei o que, de repente ele surge no Galo a convite do Caetano. Então.
Não, e a convite não, nós fomos buscá-lo em Buenos Aires justamente por entender que ele seria importante para o projeto do Galo, pelo modelo de jogo. Tanto que ele tinha um contrato conosco de 2 anos. E aí, novamente, aí houve realmente um desencontro de ideias para continuidade, porque o Galo desse ano de 2023 fez um elenco muito moldado nas características do modelo de jogo dele.
Uhum.
Né? Porque você não vai fazer o contrato de 2 anos com um determinado profissional com o interesse de que,
sim,
que saia.
Não tem
que não tenha sucesso.
É, não é isso.
Pode ser, mas que não tenha sucesso, não é esse o objetivo. E bom, e aí em um determinado momento o clube, né, passa ainda por dificuldades financeiras, tanto é que a SAF, que estava prevista para entrar no clube, era meados de fevereiro desse ano, ela vai ser oficializada e concretizada em 10 de novembro. Entendeu? E aí foi uma opção dele achar que eu fazer um acordo conosco para sair, porque os investimentos não tinham como acontecer mesmo.
Eu estou tocando muito no nome do Coudet, porque ele está muito em voga, né, pelo trabalho que ele faz no Inter.
Que é realmente um bom profissional, isso não é inegável.
Mas eu acho que não tem nenhum outro dirigente que conheça tanto ele como tu.
Eu trabalhei
no Brasil. Dois clubes, né?
Não, e participei dele de 2 contratações e de 2 saídas.
Exato, então.
Então eu conheço como entra e como sai.
Dizem que o pós-jogo de Galo e RB foi uma coisa...
Cara, foi... É porque, assim, ali tínhamos uma primeira parada para a data FIFA, se eu não me recordo. Tinha uma parada de data FIFA. E foi quando, né, a nossa diretoria, que não sou apenas eu, muito menos, manifestou como que seria realmente esse plano da SAF. Olha, não vai ser agora.
Entendi.
Não consegui, porque falando sobre a SAF do Galo, se tentou um investidor, né, estrangeiro, norte-americano, ele não veio, por isso que esses caras que estão assumindo o clube realmente têm muita coragem, porque eles passam de ser apoiadores e investidores para serem donos, né? Então agora eles passam a assumir toda essa bronca de gerenciar um clube de futebol.
É o Tio Menin que eles chamam, né?
É, o Tio Menin. O vovô Menin é o seu Rubens, né? Mas tem lá o Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, o presidente Sérgio Coelho, que faz parte disso tudo, mas muda a concepção. E aí aquela história, olha, nós seremos os donos, só que nós não vamos fazer os movimentos nesse momento, porque nós não temos a SAF estruturada. E a ideia, e é assim mesmo, se você for ver os outros clubes, até eles se transformarem em SAF.
O do Vasco tá demorando.
Não, e isso que já tá institucionalizado. Imagina do Galo. Que é que onde tudo. O primeiro aporte vai ser em novembro. Uhum. E com o foco em estancar as dívidas, solucionar os problemas de passivo.
Que hoje é, olha, chama muita atenção quando vem balancetes.
Então, assim. É por isso. Eles vão zerar. Então, foi muito por conta disso. É claro que no momento logo que surge, você tem um trabalho interrompido, no meu caso, né? Que a gente. Óbvio que é péssimo. E o clube paga a conta esportiva. Porque logo que veio o Filipão, ficamos.
Sim, muito tempo sem
muito
ganhar.
Muito tempo, né, sem ganhar. Que é a conta que nós estamos pagando agora. Se você for fazer o recorte, Duda, até o jogo do Internacional, até o jogo Internacional, eram 7 jogos com 5 vitórias, um empate e uma derrota. Então, quer dizer, uma recuperação. Aí você olha para trás, 8 sem ganhar.
É, mas o Filipão perto do deixa eu cortar essa, quando nós vamos mudar. Se eu só também mandar um abraço para a rapaziada do Dom Fiorello aqui, ó, que é o sal que, de Paris que eu estou usando. Tu quer os guris tem
a farofinha?
Quer a farofinha? Se tu quiser,
claro, tu não. Eu
vou colocar aqui no ladinho,
aí,
o caso,
aí.
Né?
É.
Vou botar mais pertinho aqui, ó. Os guris também trabalham com as farofas, tanto tradicional como vários outros sabores. Tem que fazer o meu, né, tia? Aqui, ó, rapaziada do Dom Fiorello. Deixa eu cortar esse aqui, eu quero saber se eu vou acertar o ponto. Como é que tu gosta?
Cara, eu...
Mal passado. Tu sabe como é que é aqui, né? Aqui
não.
É mal passado, né?
É mal passado mesmo? É. É mesmo,
não, mas
é,
eu botei mais no pontinho. Assim,
é, eu também.
Assim, ó. Aqui tá um ponto menos.
É, eu sou do
tá
ponto
bom?
Mais, mas tá bom.
Ah, não, tá do ponto mais, eu boto lá. Aqui, ó, essa pontinha vai ser a tua aqui, ó.
Ah, é,
essa
ali,
pontinha.
Essa aí.
Essa aqui tá boa?
Essa é do meu agrado.
Mas não posso errar, né, tio?
Aí, velho, essa tá boa.
Então, se tu quiser, eu boto mais lá, ó. O outro lá.
Obrigado.
Só fazendo, ó. Os caras tudo vêm aqui.
O Cássio?
É. Mas não, eles vêm aqui e eles trazem os amigos, porque sabe que aqui é comida de graça.
É, né? Não. E aquele ali come bem. Olha o tamanho da pança.
Vem cá experimentar o churrasco gaúcho. Vem
cá. É o famoso Cássio Coruja.
Ele não quer aparecer. Depois não vai sobrar. Tá bom, Rodrigo?
E come bem essa tal de Galo TV, Duda.
Ah, eu imagino. Oh. Não, os guris sabem se cuidar. Vou pegar mais um cantinho aqui, ó. Eu vou deixar mais um pouquinho pro Rodrigo. Já que ele gosta da.
Então,
que qualidade, hein? Não, eu tava
boa,
te perguntando. Eu tava te perguntando. Porque a característica do Filipão, tchê, ela não tem nada a ver com o Kudê. Eu fico imaginando a reunião pós saída do Kudê. Tá, quem nós vamos, Filipão? Não, só porque eu, olhando a distância. Eu fiquei
mas Duda, isso é um contexto, né, cara? Por exemplo, primeiro, você não conta com a saída do poder. Primeiro,
tu não planejou essa saída, era 2 anos, né?
Outro ponto, assim, você, ao fazer uma substituição em meio de temporada, cara, é óbvio que o mundo ideal era alguém que jogasse no mesmo modelo, acostumado com isso, mas... Gente, tu teve uma interrupção de um roteiro, uma interrupção de um planejamento. Outros quesitos que você tem que levar em consideração que não apenas esse. Que você não tem o controle de tudo. E um deles que a gente levou em consideração era de ter um cara grande também, um cara que exercesse uma liderança positiva também e que também estivesse atualizado. Porque, nós estávamos ontem discutindo sobre isso. O Brasil combate muitas coisas, combate o racismo, homofobia, mas eu vejo pouca gente falar sobre etarismo, que a gente aplica o tempo todo, em todas as áreas. Então, o Filipão, por ter uma certa idade, vi esses dias com o Vanderlei, aí se coloca o selo nesses caras que são ultrapassados. Por quê? Por causa da idade? E o país combate determinados preconceitos, mas esse é um preconceito que... Você vai enfrentar um dia, eu vou enfrentar um dia que muitos profissionais enfrentam por causa da idade. E é obviamente que ninguém chega a uma final de Libertadores no ano anterior, como o Filipão chegou pelo Atlético Paranaense, sem estar atualizado, sem exercer essa liderança, sem ter bons treinos, e a gente comprovou isso. Além do mais, Duda, pensamos também, onde que tem um clube que mesmo não sendo SAF, aplica processos semelhantes a uma SAF, ou seja, tem um dono, o treinador, ele é uma peça da engrenagem, mas ela não é a única. Então nós pensamos nisso, do Filipão um pouco adaptado a isso, compreende?
Sim.
E além dele ser a figura humana que ele é. E foi isso.
Mas o Filipão tinha anunciado que não... Já sabe até a pergunta.
Claro.
E já sabe até a resposta. Não, ele tinha anunciado que não seria mais técnico. Até eu sigo alguns caras de Atlético Paranaense, os caras odeiam o Filipão hoje. Porque o Filipão abandonou um projeto e mentiu para a torcida. Né? É, porque ele disse que não seria mais técnico. E aí ele mudou de ideia. Pô, tinha feito homenagens pro cara, ele disse que seguiria no Atlético Paranaense, ele tá muito identificado com o clube.
Tava. Né? Ele, na verdade, o que ele nos disse foi que abriu a possibilidade de ouvir uma proposta do projeto, que era um projeto específico do Atlético, Galo. Foi aí. Ele só mudou de opinião porque ele gostou do que apresentamos para ele. E não foi questão financeira, porque vamos combinar que não é isso que...
A gente sabe aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe.
É.
Então... Não, mas assim, vocês chegaram no nome do Filipão e ignoraram o fato dele não querer mais ser técnico. É isso que me chamou a atenção.
A gente fez o approach. Se ele estaria disposto a ouvir para ser o nosso treinador.
Uhum.
Enfim, e eu não sei até que... Eu acho que daí a pergunta...
Tu entendeu a pergunta?
Claro, eu acho que a pergunta deveria caber o seguinte. Ele estava totalmente feliz não sendo técnico?
Não sendo mais técnico?
É.
Poderia ser. E acho que pode ter sido essa até a pergunta que chegou a ele. Ele disse, olha... O que vocês têm? Né? Deve ter sido eu. O cara que foi técnico 50 anos...
Extremamente...
Ele muda em 3 meses a ideia, meses a ideia, 6 meses a ideia.
E também no projeto do Atlético Paranaense, me parece que também foi muito... dele forjar e formar um sucessor, que foi o Paulo Turra.
Uhum, uhum.
Entendeu? Então ele era meio que um...
Um gestor do Paulo Turra.
É, ele ficava do por Turra, trás. Do clube, mas né, sendo aquela sustentação. O Turra já estava afirmado, né? Tinha sido campeão.
Tinha sido. Uhum.
Até porque nós ficamos. Outra coisa que é importante você saber que na nossa tomada de decisão, ele conhecia o nosso grupo. Porque nesse ano nós havíamos jogado as duas pela Libertadores.
Uhum. Era do mesmo grupo.
Mesmo grupo. Já tínhamos jogado pelo Brasileiro. Ano passado também outros enfrentamentos. Então ele conhecia o nosso
grupo. Estudado, assim, sabia o que estava fazendo.
Isso também foi um fator. Bom, e aí falamos com ele, falamos com o agente dele. E, enfim, e ele ainda bem que atendeu porque...
Não tinha plano B?
Nossa, na verdade, quando você fica sem treinador, você não pode ir no único. Mas nós tínhamos mais um ou dois nomes. Mas quando ele aventou a possibilidade, olha, eu tô disposto a ouvir, gostei. Vamos evoluir, em um dia a gente acabou fechando.
É, não, o Filipão é um dos meus ídolos. Mas assim, eu tô agora me colocando no lugar do
claro.
Né, não do torcedor, porque é apaixonado. Acho que cabe algumas questões, né? Até para se entender, assim. Porque que ele é acima de qualquer suspeita, ele é.
Ele
não precisa nem.
E tem uma coisa, né, Duda? Quando você passa
a deve ser uma experiência trabalhar com ele.
E quando você passa a conhecê-lo como figura humana, como pessoa, aí ele se torna mais ídolo. Por tudo que ele viveu, por tudo que ele conquistou na vida agora, né? Recentemente saiu que ele falou, ele está entre os 100 maiores técnicos da história do futebol, mas ele está lá em 39, ele está entre os 40.
É. Não, é inacreditável.
E a figura humana, a simplicidade, aquele jeito...
Às vezes ele anda muito ríspido nas coletivas, né, Filipão? Um pouco sem paciência, me parece.
Já tem melhorado. Mas sabe o que que
é? Na série de derrotas ele estava bem ríspido.
Sabe o que que é? É assim,
na eliminação, a torcida do Galo pegou muito no pé
dele. Ele próprio, com nível... Imagina um cara que ganhou tudo aí chega com a expectativa lá em cima e nos primeiros jogos... Primeiros não, 8 jogos. Ele mesmo disse, se fosse outro cara, talvez até tivesse trocado.
Ele porque fez um clube até grande... bons jogos, cara.
É.
Mas não ganhou. Contra o Grêmio é que ele fez um bom jogo.
Não, Duda, e contra o Flamengo, se eu te falar assim, foi uma das melhores atuações do Galo no ano. Tava vencendo com 2 bolas na trave, tudo até os 38 do segundo tempo. Em sete minutos, o Flamengo vira o jogo num negócio inacreditável. Mas eu digo o seguinte, ele próprio estava frustrado, compreende? Claro que jamais você tem que transferir ou levar para uma coletiva. Mas ser humano é ser humano. Então ele estava frustrado com ele mesmo. Com aquilo que ele não estava conseguindo entregar em resultado. Pode ver que hoje ele já tá...
É, ele tá mais light. Antes da gente ir pro Inter, e a gente acabou entrando no Galo e é um assunto muito interessante. Tem um jogador no Galo, além do Hulk, que hoje obviamente é o expoente mais... Foi campeão recentemente de várias coisas. O Paulinho hoje é o grande nome, eu acho. Uhum. Tá? Ao menos à distância aqui. Né? Esse é mérito teu. Esse é da tua gestão, vamos dizer assim.
Sim, o Hulk também. O Hulk chegou comigo.
Chegou contigo? Eu achei que quando chegou o Hulk já estava.
Tava não. Eu saí do Internacional, né, terminou meu contrato em dezembro de 2020. E eu, na verdade, Duda, eu não tinha me programado para trabalhar logo a seguir, até porque era um outro clube que havia me feito um convite, uhum, e que acabou que não andou. Aí o Galo me ligou, na época, ainda por... estavam trocando de presidente, enfim. E eu fui a Minas Gerais no dia, creio eu, 6 de janeiro de 21, cara. Tô lá até hoje. É, verdade. Tava no Rio com a minha esposa, com meus filhos. Me convidaram para uma reunião. Enfim. E ainda tinha Campeonato Brasileiro, lembra? Tinham mais 9 rodadas, talvez, uhum, se não me engano, é. Então eu fui trabalhar no Galo, cara. Cheguei lá, já, aí sim eu peguei ainda trabalho do Sampaoli, em 2 meses. Faltando 9 rodadas, o Inter tinha começado a reagir no campeonato.
O Galo. Feito,
o Inter aqui.
Ah, tá. Ah, tá, aquela sequência de vitórias do Abel.
Né, que quando eu saí eram 4, né? Depois, uhum, tocou mais...
Mais 6.
Agora você
foram
imagina
10,
a minha cabeça. Eu chego no clube, tinha 3 anos praticamente de Inter. Faltando 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro de 2020. E tô trabalhando no Galo. Puta, que situação, cara. Porque adaptação, né? Conhecia todos, conhecia o clube, que me receberam muito bem. E aí foi que o Campeonato Brasileiro acabou em fevereiro de 21. Mas nesse período a gente já começou a projetar o ano de 21. Né? E foi aí que nós contratamos basicamente 3 jogadores. Ali em março, fevereiro de 21. Hulk, Nátio Fernandes e chegou o Dodô. Uhum. Depois chegou o Tietê também, que hoje tem a grande
tá
chance
bem demais.
Bicampeão brasileiro em 3 anos, né? Provavelmente. Depois do segundo semestre, Diego Costa, uma grande oportunidade de mercado. Entre outros que nós repatriamos, Nathan Silva, enfim. Foi aí um número de 7 contratações para se juntarem ao elenco esse. E o Hulk chegou junto. E aí foi que... Você me perguntou do Paulinho, né? Lembrando que o Arana foi convocado novamente para a seleção, também. Sim, é um expoente.
É verdade.
Mas o Paulinho foi assim, conversas de quase 1 ano antes.
Porque tu pegou ele sem contrato, né?
É, ele estava no Leverkusen e não ia renovar.
Estava acabando o contrato.
E aí o empresário dele foi muito firme, porque nas nossas conversas, eu lá atrás havia pedido a preferência, sem antes falar de qualquer valor. E quando surgiu a possibilidade, olha, o Paulinho realmente não vai renovar, a família não quer renovar, ele abriu a possibilidade de voltar para o Brasil. Porque imagina um menino de 22 anos, na época, tem 23 agora. Livre, na Europa?
Não, escolhe onde jogar, na maior qualidade.
Campeão olímpico, seleção de base, tudo. Mas eu acho que a gente convenceu bem no projeto, ele veio e, assim... Nem passou para uma readaptação, né, Duda?
Porque... Não, saiu jogar aí.
Hoje.
Na dupla, ele e Hulk é um absurdo que fez.
São quase 50 gols no ano, os dois juntos.
Os dois juntos, né?
E o Paulinho, ainda entendo, melhor, ainda não entendo, se vai aqui, não é um tom de crítica, mas um registro. Como é que não recebe a oportunidade na seleção? Né? Então, por tudo que ele vem fazendo. E principalmente porque é bom garoto, tá? É um menino nota mil, uma focado, boa, né? Profissional, tem uma estrutura familiar por trás, exemplar, um empresário também que não fica... Porque tem muitos que colocam um determinado atleta no clube, às vezes até de base, e sempre na ansiedade de fazer negócio. Não, porque a gente tem que ir, se interessado, tem que ser... Não. Sabe o momento certo de fazer os movimentos... E isso faz com que também transmita uma certa calma para o atleta e para a família, uhum, né, Du? Porque o cara, se o cara está toda hora fomentando, ó, fulano está interessado. Às vezes o cara não, nem, como é que eu vou dizer, cara nem transferiu o endereço e já tá pensando em sair, isso não dá
não
certo.
Performou, não fez nada ainda.
Normalmente não dá certo. Então o caso do Paulinho não.
É diferente.
Foi de corpo e alma para BH, felizão e a gente tá feliz com ele.
Como é que tu trouxe o Hulk? Como é que tu...
Foi parecido, o Hulk tinha encerrado o contrato na China e tava ouvindo propostas, né? Aí conheci a advogada dele, né? Doutora Marisa também, que teve um papel importante. E tinham outros clubes interessados brasileiros e a gente também vendeu no bom sentido.
A ideia.
A ideia pro Hulk, porque naquele momento, Duda, o Galo tinha um bom elenco já, precisava de um expoente. Sabe, um cara que realmente fosse a grande figura, a estrela da companhia.
Mais perto que o Ronaldinho foi na primeira 14 ali.
Perfeito, é isso aí.
14, né, o Galo ganhou. O Galo ganhou a Libertadores.
Não, 13? 13,
13. 13,
13. 13, exatamente.
O Corinthians em 12 e o Galo em 13.
É mais ou menos isso mesmo. E aí, para ele assumir esse protagonismo. Então, entendeu isso, e o Hulk também é um cara com a vida totalmente resolvida. Financeiramente, eu digo, porque...
Sim, sim, sim.
Não foi somente no Porto, Zenit, China, não. Enfim.
O Hulk,
e no Galo também, né?
Porque parece ele que... ganha bem, não ganha mal, não. É. Não, o Hulk, se quiser, acho que comprava a SAF do Galo.
É, e aqui, ó, também é outra figura humana, um amigo pessoal que eu fiz. Porque ele dá muito exemplo positivo para quem inicia, para os outros. Primeiro a chegar, último a sair, treina como joga. Então, eu acho que ele conseguimos vender para ele a ideia. Ó, não, só um pouquinho, vou voltar para o país onde eu não joguei, né? Porque ele só jogou alguns jogos no Vitória. Onde que eu tenho chance de ser o protagonista? Poxa, aí casou perfeitamente com o que o Galo precisava e com o que talvez ele precisasse também nesse retorno ao Brasil, né?
E aí é campeão brasileiro e de Copa do Brasil.
Copa do Brasil, e nós temos, desde que eu cheguei, três mineiros, são tetra, né? Porque o São Paulo ganhou uma em 2020. E de 2020 para cá o Galo ganhou todos os estaduais. Enfim, é bastante com a Supercopa, né? Em cima do Flamengo.
Ah, também, né? Agora uma pergunta assim, no âmbito mineiro, o tempo que o Cruzeiro ficou na Série B, o quanto isso foi benéfico e prejudicial ao Galo e à rivalidade?
É, Duda, assim...
Desculpa, mas...
É difícil, porque, vamos lá...
Mas é que assim, o que seria do vermelho se não fosse azul e vice-versa? E lá é muito parecido com aqui,
como
né? E tu é daqui, então...
Como esportista e como um cara que... Até porque eu tenho amigos, né, no Cruzeiro, e um deles é o D'Alessandro.
O D'Alessandro tá lá. É verdade.
E assim, agora o Zé Ricardo, que também trabalhou conosco aí no Inter.
No Inter, é verdade.
Como esportista, a gente sempre quer que as grandes marcas estejam em cima, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Agora, para quem hoje, no meu caso, se transformou um cara... Um mineiro, já estou com 3 anos lá, tenho uma identificação, minha família. É óbvio que não tem como você torcer pro teu rival.
Não,
obviamente. Torcer, que eu digo assim, para que vá bem nos jogos, enfim. Não, a rivalidade é muito grande lá também.
Não, tenho certeza.
Mas assim,
eu quero que o Inter perca sempre, é óbvio. Mas eu recebo colorados aqui com o maior prazer do mundo, porque
eu tô te falando,
é importante que o Inter, para a rivalidade.
E lá eu tenho amigos no Cruzeiro, o próprio Ronaldo, cara bacana, tudo. Agora, na época essa de Série B, as coisas são, né, meio que... Em 2021, olha só, em 2021... O Galo só não foi campeão mineiro invicto porque perdeu um único clássico pro Cruzeiro. Cruzeiro na B.
Ah, eu me lembro desse jogo.
Então, assim...
Foi uma epopeia que o Cruzeiro fez.
E aí, no ano passado, 2022, final do Campeonato Mineiro. Inventaram lá, a federação tentou fazer um novo modelo com final única. Galo e Cruzeiro. Cruzeiro na B, mas... se estruturando, né, para voltar.
O Vitor Roque no Cruzeiro, né?
Eu não sei se o Vitor jogou aquele jogo, não, mas eu sei que foi 3-1 Galo.
Uhum.
E fomos muito bem no jogo, enfim. E o Cruzeiro depois acabou subindo, sendo, né, fazendo uma campanha espetacular ali na Série B. Eu acho que movimenta mais a cidade, movimenta mais o estado. Esse ano a gente fez um clássico no estadual, porque eles não fizeram a final. Empatamos, depois fizemos em Uberlândia, ganhamos 1-0, gol do Hulk.
Isso.
Então, para a cidade, um time tá bem, o outro tá mal, a eterna gangorra que a gente fala, é válido para eles. Para nós afeta pouco. Eu penso.
Para o ambiente de vocês?
Afeta pouco.
Não,
por quê?
Não, não entra na cidade do Galo lá.
Não, não entra. Por quê que eu te falo? É porque o Galo hoje, ele mira coisas que saem do âmbito regional. Isso é fato. A gente mira grandes competições, tem outras grandes rivalidades, né? Se tornou aí nos
Galo
últimos
Flamengo,
anos.
Né? É,
além do Flamengo, que é histórico,
o Palmeiras. Palmeiras pega na Libertadores toda hora.
Foram seis jogos, Duda. É. Nós perdemos um e fomos eliminados. Nas três. Então você imagina. Então, assim, essa história do Cruzeiro, a classe contra o Cruzeiro, vai dar o devido valor na semana do jogo, enfim. Mas não, o Galo mira coisa. Não que o Cruzeiro não seja importante, não tenha, não seja
não, é sempre bom
grande também,
rival, né?
mas assim, não está mais restrito só nessa rivalidade regional. E não pode ser. Para quem quer, deseja coisas grandes, não pode ser.
Hoje o Galo está num outro patamar em relação ao seu rival, porque o Cruzeiro está se reestruturando. Ficou 3 anos na Série B, isso é...
E o Galo ganhou muita coisa recentemente, em 2021, isso... seguiu ganhando em 22.
O Galo foi campeão brasileiro depois de 50 anos, ganhou 2 Copas do Brasil aí nos últimos 10 anos, uma Libertadores...
Eu te falo assim, cara,
O Galo tirou o atraso nos últimos 10 anos, que é real.
Eu vou te falar uma coisa, cara, você tinha dito, né, eu lamento muito ter passado quase 3 anos no Inter e ter sido o único clube nesses 20 anos que eu... Não tive o prazer de comemorar um título. E bateu na trave, né? A Copa do Brasil, principalmente, é um negócio que escapou. Enfim, mas eu acho que a gente fez muita coisa boa, mas você sabe como é que é torcedor. Quando não ganha...
Até aí tu me abre até a possibilidade de nós entrar no Inter. E tu trouxeste o Guerreiro.
Foi.
Essa é uma ideia, imagino que seja a tua.
Eu levei ele do Corinthians pro Flamengo e também foi término de contrato no Flamengo e ele veio para cá. O grande pecado capital da história toda foi que ele teve que ficar muitos meses ainda cumprindo uma pena.
Punição aquela.
Porque ele jogou a...
Suspensão por doping, né?
Isso. Caiu a liminar que ele vinha jogando.
Isso, exatamente.
Entendeu?
E aí o Inter contratou ele e ele não podia jogar.
Não podia jogar. Porém, óbvio que havia previsão no contrato de que o contrato seria suspenso. Então não teve custo financeiro, mas teve o custo esportivo.
Uhum.
Que, né? Você não contar com o cara. E foi um ano em que, assim, ele estava muito bem.
O Odair era o técnico.
O Odair era o treinador. O time estava bem. Então era aquela... Tanto que no ano seguinte, quando o Internacional fez a final da Copa do Brasil, você lembra... Eu lembro um episódio que eu fui até o Peru, pedi para ele ser desconvocado, porque era semifinal.
Contra o
Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro, ele faz um gol de falta num rebote do.
Não, lá ele bate a falta e o Edenilson faz.
O Edenilson faz o gol. Exatamente.
E aqui dos 3-0 ele fez 2.
Então, ele foi bem no Inter, cara. Ele foi muito bem no Inter.
Mas é claro que.
Mas não levantou a taça e não marca.
Exatamente.
Né? Aí não marca.
Aí é aquela história.
Mas tem uma outra coisa no Inter que eu me lembro muito bem, eu quero que tu me explique, que eu acho que o Colorado, eu tenho certeza que tem muito. Muito agradecer a ti. O Yuri Alberto chega no Inter num valor ridículo pro valor que ele é vendido. Eu acho que isso aí o Colorado deve saber. Tu traz o Yuri Alberto a 10 milhões de reais e o Yuri Alberto é vendido a 150 milhões de reais. É um absurdo.
Sendo que esses 10, eu acho que foi menos, mas enfim, não vou entrar no mérito.
Não, mas pontua.
Não.
Gente, era alguma
deu
coisa...
uma repactuada nas luvas dele, tudo porque ele saiu livre do
Santos.
E eram valores diluídos ao longo do período do contrato dele. Então não foi...
Sim, não foi em cash à vista, não foi luva.
Isso.
Foi parcelada.
Foram luvas parceladas.
Mas
Mas foi uma convicção do departamento todo, tá? E a gente entrou na negociação.
Do tal do capa.
Não, que o Inter é que às vezes a gente fazia tudo em conjunto, sabe?
Sim.
Hoje lá no Galo é o SIGA que chama.
Como é no
Centro
Galo?
De Informações do Galo.
Cada time, por que vocês não botam o mesmo nome, seus...
Porque, porque
no Grêmio
não
é...
Não dá pra patentear isso aí.
No Inter é o Capa, no Galo é o...
SIGA.
SIGA. No Grêmio é o... Como é que é? O CDD.
Uhum.
Centro de coisas de desempenho.
Mas é um departamento, porque... É um departamento como qualquer outro, que não é protagonista, ele é apoio, ele tem um trabalho extremamente relevante em todos os clubes. E tem que estar atento a tudo que é oportunidade. Umas delas, o fluxo vem até o diretor de futebol que leva para análise, e às vezes é o inverso, né? Eles prospectam e acabam levando uma boa oportunidade para o diretor negociar isso. Assim,
mas nesse caso do Yuri Alberto, é um nome que tu olhou, caneteou, guardou o nomezinho na gaveta e...
A gente já conhecia por conta
Não, eu tenho certeza.
Mas...
Se o Yuri Alberto devia ser famosíssimo entre os dirigentes
toda.
De base, né?
Mas aí o empresário dele, né, o André Cury, entrou em contato conosco da possibilidade. Em contato comigo e...
E aí é a boa relação tua com o empresário.
E aí a gente...
Que é muito bem... Influente.
E aí a gente fez um modelo de negócio. E o Yuri veio, lembremos que no início, né? Não veio como sendo uma contratação.
Não. Né? Veio uma aposta que veio do Inter, do Santos.
E naquele mesmo ano de 2020, ele acabou sendo um dos protagonistas naquela arrancada do Inter. Né, rumo a um título que não foi conquistado por conta de 5 centímetros, sei lá quanto, daquele gol do Edenilson.
Ah, o do Edenilson, né?
Bom, enfim. Só que não ficou nisso, né? Porque o pessoal lembra do Yuri Alberto, porque foi o que já fez o sucesso de ter sido vendido. Mas teve o Maurício, né? Que nós
Maurício
trocamos pelo Pótica,
com
o Cruzeiro também. E...
Tem um Colorado aqui, feliz da vida, olhando aí.
Enfim. E o Maurício tem ido muito bem esse ano, né?
Não, ele evoluiu.
Ele vem bem, né? Ele é
um baita jogador. Aliás, essa é uma troca Cruzeiro, que vou te dizer um negócio, hein? Porque eu acho que era um Filipão que tava lá, ele precisava de alguém.
Não, era a Série B.
Era a Série B, ele precisava de um perfil.
Uhum.
Mas deram o melhor jogador, cara, do Cruzeiro na época. Depois veio o Vitor Roque também, teve um. Bom, o Vitor Roque é uma outra história também, que os bastidores sabem o que aconteceu, que sai da maneira que sai do Cruzeiro. Mas enfim, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: se não teve título, eu acho que a torcida do Inter tem um reconhecimento baseado no legado, né, financeiro e técnico.
E assim, velho, muitos, entre tantas funções de um diretor de futebol, tem a questão de gestão dos contratos. Porque o pessoal só vê a trouxe, entendeu? E o gerenciamento dos que já estão?
Renovação.
Não é simples?
Cláusulas.
Não é simples. Muitas vezes garotos. Foram muitos. Lembrando que o Inter, em 2020, antes de estourar a pandemia, o Inter foi campeão da Copinha. Lembra? Ganhando uma final num Grenal, nos pênaltis contra o Grêmio. Depois de, sei lá, quantas décadas. Então também fez um grande trabalho na base. Na época, pelo gerente Erasmo Damiani, que hoje está comigo no Atlético Mineiro.
Tu levou alguns, né? Tu levou o Rodrigo Weber para lá também.
Sim, o Weber está comigo. Ele é o gerente do SIGA.
O Weber trabalhou comigo na Band, em 2005.
É um rabugento, mas é um grande profissional. E Johnny, que está aí hoje, lembrando daqueles meninos que... Né?
Mas o Inter ele tá um passo atrás nas bases, né? Assim, comparando com os grandes do tamanho do Inter.
Eu não tenho acompanhado, te confesso.
Agora não mais.
Aqui, não mais aqui no Sul. A verdade, Duda, que mudou muito, né, cara? Hoje existe mercado de base.
Como tem no profissional, né?
O que eu quero te dizer? Meu camarada, clube grande que não disponibilizar um devido valor de orçamento para adquirir atletas, investir pagando luva, perde os melhores. Perde.
Não, e hoje eu acho que Palmeiras, Flamengo e Galo são os que fazem isso. Santos, de repente, porque sabe que lá vai jogar.
Nós estamos um pouco atrás, né?
O Grêmio está muito bem de base.
É, nós estamos um pouco atrás.
Que se tem.
A gente está se estruturando.
Ah, o Galo ainda entende que está
no
processo.
Está no processo porque sofreu muito na época da pandemia. O Ministério Público impediu alguns treinamentos dos jogadores mais jovens.
E isso prejudicou o crescimento?
Isso é uma linha de montagem, Duda. Claro. Você vai lá e passa, interrompe a tua linha de montagem, quem recupera? Demora. As categorias nossas lá inferiores, assim, não tinha categoria abaixo de 10 anos. Depois da pandemia, não tinha nenhuma abaixo de 14. Então, onde é que você vai captar esses meninos que têm a fidelidade com o clube do coração? Uhum. Porque a gente pode... A gente não busca esses garotos fora do estado, beleza? Mas dentro do estado, você tem que ser como aqui, Grêmio Inter. Na minha concepção, você ter um jogador de 14, 15 anos e não ter passado ou avaliado em Grêmio Inter e estar em outro estado, alguma coisa aconteceu, correto?
Sim, sem dúvida.
Você tem que dominar o teu estado.
É, esse cara é daqui, esse cara tem que estar na...
Então, lá, cara, a gente reabriu... Sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12.
Já está preenchido as vagas.
E a gente segue fazendo captação, busca, treinamento, para que justamente esses meninos, logo ali na frente, a gente consiga identificar 3 a 4 jogadores diferenciados nessa idade. Aí tudo se paga. Mas é um processo. A gente já tem bons jogadores. Nós temos hoje 6 a 7 jogadores formados na base do Galo no time, no elenco principal. E a meta a gente ter aí com o passar...
Quem é que tu mais chama atenção pra...
Então, teve um menino que até entrou aqui contra o Grêmio, não sei se vocês lembram, o Alisson meteu a bola na cabeça do Kardec, aí o VAR achou aquele impedimento.
Foi um impedimento por um
pentelésimo. Menino que fez 18 anos agora, nós temos... aqui tá conosco mais treinando profissional, Cadu, Rômulo, que foi um zagueiro de seleção de base, tem o Izep, que é um menino sub-17 se destacando muito. Então é isso. Começam a aparecer nomes que...
O Savinho ainda é do Galo?
Não, Savinho nós temos percentual.
Só percentual.
Percentual na venda que
ele
a gente
tá fez. Está arrebentando.
Grande garoto, peguei ele lá. Menino, falo com ele até hoje, menino bom. Merece todo o sucesso
menino
que ele tá
bom,
tendo.
Já virou mineiro.
É, menino bom mesmo. Agora,
menino bom.
Já virou. Merece. Guri bom mesmo. Então, assim, mas a gente tá atrás. Tá atrás porque ainda nós não temos essa capacidade de investir em jogadores, né? Porque hoje, cara, você tem que... Em algum momento você tem que investir, seja pra família, seja pro próprio atleta.
Eu vou te fazer uma pergunta constrangedora, que pode ser que tu não queira que eu faça.
Você pode fazer, pode ser que não responda.
Pode ser que tu não responda, exatamente. Bom, tu macaco velho, mais macaco velho que tu com a imprensa,
não,
né? Não tem. mas eu vou te perguntar uma que eu preciso, senão eu vou passar de desinformado. Quando Guerra foi, o presidente Guerra foi...
Eleito?
Foi eleito, até um pouco antes, acho que tava nas eleições, que ele falou abertamente que tu era o executivo do Grêmio. Foi super embaraçoso, teve que dar uma coletiva lá.
Foi.
Que eu tava ligado pra ver se ia confirmar ou não, obviamente.
Deixa eu só baixar aqui.
Não, não tem problema. Enfim, o presidente Guerra, ao meu ver, acabou te colocando numa situação bem, bem delicada. Naquele momento, porque acho que tu conhece o Guerra de outros carnavais, né?
Imagino eu. Amigo até.
É. Mas, tia, aquilo ali foi complicado, né? Porque... Como é que foi a...
Duda, realmente o Guerra falou comigo.
O Guerra falou contigo?
Falou comigo, mais de uma vez. Eu tinha, na época, eu tinha renovado meu contrato com o Galo fazia pouco tempo. E ele me consultou realmente, em caso de eleição dele aqui.
Sim.
Uma possibilidade de voltar ao Grêmio depois.
Em caso de vencer.
É.
A consulta era essa.
Era
se
essa.
Eu vencer aqui, tu vem? Essa isso. Era isso.
Falei, olha, a gente pode conversar a respeito disso, mas eu tenho compromisso, eu tenho, além de um contrato, eu tenho um contrato moral com o Galo, né? Pra mim isso vale mais do que tudo. Não sei como que... Porque assim, em qualquer situação no futebol, você pode ter um contrato, seja com um treinador e tudo. Quando chega ao final de temporada, de ano, sempre tem uma reavaliação. Sempre também repactuações. Não é repactuações nos contratos, mas sim sobre as diretrizes do próximo ano. Bom, eu disse, olha, deixa eu falar com a minha turma se existe a possibilidade ou o interesse deles de uma troca, mas eu não vou promover uma rescisão aqui, até mesmo porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz em clube nenhum. E se eu fosse te contar coisas aqui que eu não posso contar, eu já perdi oportunidades na época, financeiras muito melhores, por fazer valer o cumprimento do meu contrato. Mas enfim, não me arrependo não. E aí eu disse a ele, e foi aí que depois de tudo isso, eu falar com o nosso presidente lá no Galo e com os investidores, não abriram a possibilidade, pelo contrário, quiseram realmente a continuidade. Eu não me utilizei disso para absolutamente nada, porque também não faço isso.
Não, e tu já tinha renovado, não?
Renovado fazia pouco tempo. E aí falei pro Guerra, que é meu amigo, tudo, pô, dessa vez não dá nem para eu abrir a possibilidade aqui, não dá para a gente conversar e tal. E foi por isso que eu me posicionei lá.
É.
Então, quer dizer, não... Talvez o presidente, hoje o presidente Guerra tenha... tido um otimismo de que seria possível maior do que era na realidade.
Às vezes foi mais um desejo do que um fato.
É, mas foi isso. Foi isso e ele compreendeu, bem como lá a turma também.
Não, tô
lá
até hoje. Hoje é o Luiz Wagner, né? O
executivo
do Grêmio.
Sim, baita cara.
É um cara que certamente tem relação.
Não, começou quando eu estava no Grêmio.
Ele era do Grêmio também, né?
Ih, mas lá atrás, Duda, quando eu estava na base, velho. Ele era, trabalhava de supervisor na escolinha. Eu olho pro Luiz e eu fico feliz, sabe? Porque...
cresceu.
Ele, não, eu vou te dizer, ele, Cícero, toda essa turma trabalhou comigo, sabe? Todos eles começaram comigo na época. Então, eu acho que um grande líder...
Então é um veterano dos executivos.
Hoje sou veterano. Mas o mais importante, cara, de um líder...
Rui Costa, imagino que...
O Rui era...
campeão da Copa do Brasil.
Putz, muito feliz por ele também. O Rui era um cara que quando trabalhava no Grêmio, ele fazia parte do corpo jurídico do Grêmio.
É, ele era advogado.
É. Eu, na verdade, depois...
Tia, como o Grêmio revela profissional bom, tia. Tu, o Rui, Luiz Wagner, Cícero...
O próprio Pelaipe seguiu essa...
Pelaipe.
Que é
Pelaipe.
Mais... Esse é mais antigo do que eu.
Esse aí já, ó, não, mas é veterano.
Não, mas é mais antigo do que eu.
Vai, ele veio aqui uma vez. Puta, é uma resenha. É. Nossa.
Baita cara. Então, assim, foram muitos mesmo. E se a gente for ver aqui, o Rio Grande do Sul também... promove muitos treinadores também.
Muitos.
Isso é...
O Filipão tá contigo lá, o Mano Menezes, que agora tá no Corinthians.
Thiago Nunes, e uma série.
Thiago Nunes, de Santa Maria, tia.
Uma série, Odair.
O Odair, que tá...
Era, vamos esquecer...
Senão vai ser sacanagem, que alguém vai faltar. Alguém vai faltar. Tia, que loucura. Pra nós fechar, cara, tá muito bom o papo.
E a carne também. E o queijo também, pô.
Olha aí, viu? Mas eu ia te dizer, o estádio do Galo, velho, o Galo já jogou, já ganhou, já tá usado lá. A atmosfera, imagina, e tem o... Eu quero só pontuar contigo, poderia fazer inúmeras perguntas, mas acho que essa é a mais curiosa. Ponto cego, tu foi lá no ponto cego ver se tem ponto cego
na Arena MRV? Eu vou te dizer assim, o que eu soube...
Essa é a maior piada que tem na internet.
Não, o que eu soube é que isso só existiu... por conta que, me parece, né, que justamente quando o pessoal fica de pé, né?
Sim.
E que é um projeto, né, de modelo europeu, de
sim,
arena
todo
europeia.
Mundo ficar sentadinho.
É. E aí esse pessoal que fica, né, nessa proteção ali, de pé, que acaba atrapalhando os que estão atrás. Mas não tem nada disso.
Como é que foi a atmosfera lá da arena?
Sabe, assim,
é tudo que vocês imaginavam?
Eu vou te contar alguma... Claro, tem muita coisa ainda a ser feita, porque é mais ou menos quando você se muda para tua casa nova. O que, que você faz? Você entra, você faz... Acaba mobiliando do jeito, mas depois que você vai... Pô, isso aqui eu tenho que mudar, aquilo...
Sim,
é natural. E a discussão maior é em cima do gramado, né? Para que o gramado sustente até o final do ano bem, e a gente poder debater como é que isso vai ficar, né? Porque é uma casa também de espetáculo no futuro. Porque são 46 mil pessoas. Então, o que você pode abrigar de shows ali, né, Duda? Porque ou você tem um Mineirão que é gigante e que não é preparado para isso. Entendeu?
O estado do Palmeiras, acho que é o maior exemplo. Né? Os caras fazem muito show lá.
É. E assim, o que, que eu te diria? Essa questão que é muito bacana, porque quando começaram as obras, as obras iniciaram, o entorno da Arena MRV já tinham bares do Galo, identificados com o Galo, investimento em bares. Tinham pessoas que iam para lá, tipo, sábado e domingo, não tem onde ir. Não, eu vou para a Arena MRV. Tá, mas...
Vai ficar vendo lá.
Não, não tem ainda, não existe, não, mas eu vou ficar lá. Meio que prepararam esse terreno sagrado, se apropriaram do entorno como se fosse seu. Isso é o mais bacana, entendeu? De aquela sensação de pertencimento. Mas se eu te falar no dia, porque eu fui nos eventos que antecederam a estreia. Rapaz, foi um dos dias, olha, que eu já passei por momentos tensos, de jogos tensos. Mas o nível de tensão que eu tava na estreia era absurdo, Duda. Por quê? Nós tínhamos que fazer o primeiro gol, cara. E nós tínhamos que vencer.
Foi o Paulinho que fez o gol, né?
Foi. O Paulinho fez todos os gols na arena até agora.
Até agora só o Paulinho
fez. Deixa eu ver, são quatro, né? Foram cinco.
Cinco gols.
Ele fez dois contra os... Me corrija aí, Cássio.
Cássio tá dormindo, tio.
Dois Santos.
Foi 2-0 o primeiro jogo, né?
Foram três jogos, né? São quatro gols.
Quatro gols.
Quatro do Paulinho.
Mas o Galo ganhou todos os jogos até agora.
Ganhou, não sofreu gol. Mas o primeiro jogo, Duda. Imagina você jogar o primeiro jogo na estreia da tua arena. O time adversário foi.
E tava na fase ruim, né?
Porra.
Quando começou.
Tinha...
E aí ali que dá uma virada.
Que
a gente falou no início aqui.
Teve um jogo emblemático pra nós. Foi vencer o São Paulo no Morumbi de 2-0. Uhum. Que começou com aquele gol do Hulk lá do meio campo. Aquele jogo eram 9 jogos no Brasileiro sem vencer. Ia para 10. E você jogar no Morumbi.
Não, São Paulo.
Estreia
não.
Do Lucas.
Do Lucas. Foi o Lucas faz o pênalti, né?
E estreia do. E apresentação do James Rodrigues. Era tudo isso. 50 e poucas mil pessoas e nós ganhamos 2-0. Ali o time virou a chave. Mas enfim. E na arena, eu falava pro Vitor, né? Que o Vitão, que é nosso gerente. Digo, Vitão, cara, tudo que aí não pode acontecer aqui, alguém fazer o gol antes. O Paulinho fez. Bom, aí você ganha o jogo, 2-0, vence e não sofre gol. Eu falei, não, agora
caiu.
Tô aliviado. Passou o primeiro jogo.
Sim.
O debut, aconteceu o debut. Entendeu?
É muito significativo. Mas o primeiro jogo é o mais lembrado. A gente vai sempre falar.
Tá louco, imagina o cara faz... Enfim, aí depois você vai ganhando o Botafogo. 1-0 também não sofre gol. Depois você ganha do Cuiabá, 1-0 também não sofre gol. Ainda teve um gol anulado do Diego Costa, não coisa de não. Mas...
Ah, é verdade.
Pô, o cara foi, jogou conosco, ele vem, faz gol na nossa arena, anularam.
Ah, é verdade.
Então,
deu um bafafá esse gol aí, tia.
Mas tava muito anulado.
Tava
muito impedido. E então eu te digo assim, não
tivemos... A arena até agora está invicta.
É isso aí.
E a distância aqui, né, pela TV, a gente vê o estádio parece muito bom de... Assim, bem funcional, assim, deve ser bom de ver. Eu não sei como é que é a acústica, né? Mas deve ser uma loucura.
Espetacular. E aí, a gente... Eu não fui, mas quem disse realmente que foi um show espetacular e justamente testando a acústica, que como poucas arenas no Brasil, foi o Maroon 5.
Eles fizeram show lá.
Eles e Jota Quest.
Jota Quest, né? Tá.
Entendeu? E aí foi muito elogiado essa questão da acústica.
É porque pra torcida, né, o que canta, isso deve fazer um...
E isso que a gente ainda não colocou carga máxima ainda, né? Tá em 40 mil, sendo que o público máximo até agora foram 36.
36 foi o último jogo.
Por conta disso, né? Que são 46, então...
Vocês estão se arrumando ainda.
E são... Segue jogando, mas quase que eventos testes ainda,
sim,
né? Vai abrindo, depende também muito, né, da questão de brigada militar, de tudo isso que eles vão...
Onde é que fica
próprio
mesmo,
Ministério
assim, para quem é ignorante que nem eu,
Não.
Onde é que fica?
Para quem é de Belo Horizonte ali, fica muito próximo da chamada Anel Rodoviário, que ali é em direção a Betim, né? Contagem e Betim.
Mas um cara, tipo, eu sou da torcida visitante, eu sou do Grêmio.
Tá,
eu quero ir lá ir no jogo.
Uhum.
Eu vou. Se eu pegar um táxi, eu vou.
Não, fácil. Fácil.
Ah, é tranquilo o acesso.
E se você ficar na região central ali de BH, Savassi,
aquilo ali. Os caras na Savassi.
É perto. É
perto.
O quê?
Ah, dá uns 10, 15
minutos. Não, pode. Tinha um Mineirão agora, eu fui em Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil.
Sem trânsito.
Nossa,
não
dá. Demorei uma hora e meia até o Mineirão.
Mas aqui. 30, você faz em 30 minutos. Eu vou te resumir. Nós, Cidade do Galo, Vespasiano, demoramos mais tempo para chegar na Cidade do Galo, chegar na Arena MRV do que quem tá hospedado, vou pro jogo, ou até um clube visitante, que fica ali pela Savassi.
Eu fiquei no hotel do Grêmio e era na Savassi.
É, porque é uma reta. Nós pegamos um trânsito um pouco complicado, que é o tal do anel rodoviário. Uhum. Mas enfim, tem batedor.
Mas vocês vão com batedor. A gente não vai de batedor.
É. Então é bem legal ali, velho. E você é convidado.
Não, eu quero ir lá. Não, quando você... eu for a BH...
Você vai, você... Eu acho que vale a pena você fazer um... os conteúdos legais aí, combinar.
A gente podia fazer um assado lá dentro da Arena MRV. É, não sei. Com os caras do Galo.
Sabe o que dá pra fazer? Fazer na esplanada, né?
Bom, tu não me ilude.
Não, não, esplanada, porque a gente chama esplanada é na área externa do, do... Tem, né? Tem espaço lá legal pra esse tipo de situação, né?
O Cássio, puta, tu vai me fuder, eu vou ter que organizar pra esse guri
tudo isso aí. É verdade. Vai mesmo. Tem espaço. Bacana.
Não, mas vamos organizar, cara. Convidado. Eu quero muito ir pra BH, eu quero muito. Vou ver se eu me organizo. Se eu não for esse ano, ano que vem, eu te dou certeza que eu... Tu vai ficar no Galo ano que vem? Agora é o grande pergunta. Vai, né?
Vou, quer dizer...
Porque nessa renovação foi 2 anos.
Cara, essa renovação foi até 26.
Ah, não, tu vai morar.
Mas não, mas parei, mas assim, como eu disse...
Já levou todo mundo?
Minha família tá lá. Uhum.
Já
meus três
tudo
filhos, tudo.
Fazendo Galo, tudo. Galo.
Alucinado. Mas como eu te falei, a cada final de ano...
Sim, tem essa...
Tem essas reavaliações, mas pro próximo ano, que justamente eu sentei agora com a SAF, do Galo, com os donos, com o presidente, e a gente vai dar continuidade, sim. Então, ano que vem, seja esse ou seja o ano que vem, você é esperado lá.
Esse time do Galo... Não, eu vou lá certo. Esse time do Galo vai dar trabalho, velho.
Amém.
É, Deus vai dar trabalho. Deus Olha Deus. Aqui, vamos trocar presente? Como
Opa.
Se fosse amigo secreto?
Isso aí.
Eu começo, então. O pessoal da Cutelaria Dávila... Tá te dando a mesma faca que eu Opa. Usei aqui. Aliás, deixa eu mandar um abraço para os meus parceiros da Tão, aqui, ó, da Dom Fiorello, que é o sal que eu uso, e também a farofinha que o Rodrigo. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Bela Vista, Gimo, aqui é da Las Piedras e também Esportes da Sorte. A Cutelaria Dávila é a faca, ó.
Aí,
cuidado. Tinha hábito, vai ficar apavorado. Acho que no avião ali o cara.
Não.
Tal. Olha a qualidade desta faca, Rodrigo.
Que coisa linda, hein?
Que tá já. Olha aí,
que
ó.
Coisa linda. Esses caras aí não sabem.
Ele não tem noção
não
do que quer.
O que representa isso pra nós, né?
Tá, é uma cutelaria.
O que representa o ritual de um churrasco?
É agregar, é amigos, é o fogo.
Eles têm outros hábitos tão importantes quanto os nossos, os gaúchos, né?
Eles não tu toma mate todo dia? Como é que
tomo,
é?
Eu e minha esposa tomamos. É,
no clube muito... tu tem teu mate?
Não, tem não.
Não tem uns gringos lá? Porque...
Cara, é porque tem, não, os gringos estão o tempo todo.
Os gringos...
É que eu moro longe da Cidade do Galo. Então, mas assim, quando eu tô em casa e assim, principalmente ao sábado, né? Que a gente não joga, pra jogar no domingo.
Sim.
Aí o meu ritual é mais no quando eu tô em casa mesmo.
Aí toma um matezinho.
É, inclusive, minha mulher já, que ficou lá em BH, já me deu a...
A instrução.
Não, é a incumbência, eu tenho que levar a erva aqui.
Leva
tá bom,
a erva.
Verdade. Verdade mesmo. Tá anotado lá, mas eu agradeço.
Não, essa é muito boa, é linda.
Linda.
Essa faca
obrigado.
Aí é garantia vitalícia. E também os produtos da Gimo, outro parceiro Opa. Também aqui, leva lá.
Bacana.
Não sei se tu tem na tua casa, certamente em BH tem Gimo, assim como tem aqui em Porto Alegre.
Muito
é uma
bom.
Baita de uma marca também.
Famosíssimo.
Eu adoro. Os produtos da Gimo eu uso aqui. E agora eu vou receber, cara que então, vai, todo mundo vai ficar com bastante inveja.
Nós
que
temos
é
aqui,
a camiseta do Galo.
Trouxe pra você, Duda. Cara, a gente havia combinado esse papo lá em Pelotas, né, cara?
Eu vou contar isso aí. Pô, eu fui lá ver Brasil de Pelotas e Galo. E aí a gente foi lá no hotel do Atlético e lá a gente combinou esse assado. Tchê, vou te dizer, o técnico era o Cudê ainda.
Foi duro.
Porra, eu ia te dizer, cara.
Gol do Zarate no finzinho.
É, exatamente.
Na verdade, assim.
Não, Atlético.
O Atlético amassou o Brasil, mas a bola não entrava. Não entrava. E aí o Brasil achou.
40, sim.
É, e no fim do segundo.
1-1 foi o jogo.
Foi 1-1. Jogo duríssimo, mas uma festa linda lá da torcida Chavante, que eu também joguei no Brasil de
Pelotas. É, você jogou no Brasil.
É. Muito bacana. E aí lá a gente combinou, aí no fim...
É.
Né,
acho que tu melhorou da tua saúde.
Eu tive... Aí contra o Grêmio, infelizmente, eu tava com... Tava doente, com... pô, peguei uma pneumonia meio fora de...
Tinha o teu áudio que tu me mandou. É. Aliás, eu vou contar isso aí. O Rodrigo Caetano não tem WhatsApp!
É.
É o único pessoa no mundo. Eu nunca vi um executivo que contrata por iMessage. Com,
cara, mas é isso, é e-mail, é tudo. E... mas eu, é por isso que eu sempre digo pra todo mundo que é por isso que eu tenho o meu mesmo número.
Não, tu é um
há
gênio.
20 anos,
cara. É inacreditável, cara.
É.
Eu falei pro Cássio, tá, eu mando um WhatsApp pra ele. Ele disse, não, rapaz, vai mandar não, vai mandar não.
E aí, cara, nós lá, a gente fez, assim, eu tinha que te trazer, essa é a camisa atual do Galo, tá? E claro que com o número do Hulk, que...
Tá pegando...
Eu já vi, você tem ali o seu...
Tem o meu acervo.
Teu acervo, a tua coleção, então essa é mais uma. A diferença é que não vai ser uma só assinatura.
Eu acho que eu não tenho do Galo, cara.
Aqui,
tu acredita?
Todas as assinaturas do Galo.
Deixa eu mostrar aqui.
Eu fiz questão de pegar com todos os jogadores aí pra você.
Vamos pegar alguns aqui que tem, ó.
Ih, Cássio, me ajuda aí. Eu sei que tem.
Aqui é o Hever aqui embaixo.
É.
Vai ser difícil.
Hulk Paraíba tá onde? Alisson é o menino aquele que eu te falei, que eu já vi. Eu acho
que ele tem do Edenilson.
Tem o Edenilson, Patrick.
Mas eu me dou bem com o Edenilson. O Patrick eu não gosto que ele pegou um caixão lá, não precisa.
Nem me fala.
Não, linda demais, cara. Quero agradecer muito o carinho. Tem até aqui, ó, a Gerdau, que é uma empresa do gaúcha Sul. Também,
é,
ó.
É verdade.
Então,
que tá na Arena também.
Tá patrocinando as categorias de base de Grêmio e Inter.
Na Arena não, a Arena é concorrente.
Ah, é? Ah, é. Era outra... ArcelorMittal.
Linda demais, cara. Muito obrigado, velho. Muito obrigado
mas
mesmo.
Mas a Gerdau, ela tem parceria com o Galo, não só aí, ó.
Tem,
é, então, a Gerdau veio, patrocina e todos os...
A base ela entrou aqui. Mesmo, né, nesse negócio do futebol.
Do futebol, é. A Gerdau é uma empresa que a gente tem orgulho que seja gaúcha, é uma empresa muito legal. Rodrigo, quero te agradecer, meu. Espero que a torcida do Galo goste também do nosso papo. E...
te esperamos lá agora, né?
É, eu vou não, vou lá, cara. Vou me organizar para ir, quero conhecer lá. O André Hernan fez uma matéria muito legal há um tempo atrás lá na Arena MRV, antes dela estar pronta.
Uhum.
Eu também dei uma olhada, acho que o Cartoloco também foi lá. Então, desperta a curiosidade de todo mundo. É, manda um abraço para a torcida do Galo e manda os caras se inscrever no canal.
É, toda a massa atleticana. Essa é a denominação da nossa
massa atleticana.
A massa atleticana vai certamente acompanhar não só o nosso bate-papo, mas vai estar se inscrevendo no teu canal.
Que eu vou para lá, hein?
E entrem e cobrem do Duda Garbi aqui que faça esse assado lá. Ou melhor, aí em BH. E tomara Deus aí nas redondezas da Arena MRV, dentro da Arena MRV, onde a gente puder disponibilizar para ele. Mas cobrem dele, se inscrevam e cobrem que ele visite o nosso templo sagrado, tá bom? E vamos firme até o final do ano, se Deus quiser, conseguir essa classificação para Libertadores.
Que coisa linda, que baita entrevista, que baita assado, que baita resenha. Agradecer o Cássio aqui, né, que fez a conexão aqui, porque ele tem WhatsApp, né, cara?
É.
Então é mais fácil de conversar. Tá, a gente tá indo embora. Até o próximo assado. Muito obrigado, Rodrigo.
Duda, obrigado pelo carinho, meu irmão. Tá, parabéns, viu?
Tá em casa.
Parabéns por tudo.
Até o próximo assado, gente. Tchau.